Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere o mapa sonoro produzido em nosso estado. Todos os tipos de música, todos os gêneros, ritmos. Não temos preconceito nenhum. Pode procurar a gente aqui que vamos veicular principalmente a música autoral mesmo, aqueles que compõem, que levam trabalho independente, que tem uma relação visceral com a música. E hoje nós vamos conversar com um companheiro aqui, é meu amigo. A gente almoça junto aí pelo menos umas duas vezes por semana. E a comida da esposa dele é muito boa, por sinal. Já indico, depois eu digo onde é. E é ele, Vini Barros, toca numa super banda calorosa, baterista, ritmista. E aí, Vini, chega mais.
E aí, Eduardo, prazerzão estar aqui, velho.
Vamos bater um papo.
Maravilha,
né?
Vamos aí.
Bater papo e ouvir uma música, né?
Opa!
E aí, Vini, como é que tá? Como é que tá a vida, a carreira?
Tamo aí, tá aí, cara, nessa volta após carnaval aí, né? Musical, assim. Depois, esse carnaval veio tarde, né? Uhum. Então a gente começou engatinhando ali, agora, de maio pra frente.
Tá deslanchando.
Tem bastante projeto aí pra gente.
Vocês estão tocando bastante,
executar,
né? Bastante coisa, né?
Sim,
o tempo todo calorosa, tá se movimentando, né?
Calorosa já tem uma agenda anual praticamente.
Que massa,
pronta,
velho.
Pronta, assim.
Que então maravilha, velho. Tá igual os grupos de lambadão aí, os caras. Scott Sondes começa o ano já com 80 shows marcados.
É, quem dera fosse, né? Mas
80 não, mas uns 30, 40 já vai.
São rolês, né, bacanas, assim, a gente vai.
E vocês estão saindo bastante do estado também, né?
Sim, sim. A galera lá trampa lá e é correria, né?
Correria total. E Vini, você começou na música como? Só sei que só seu pai é músico. É, já teve cunhado músico.
Cara,
Carol também sempre. Um pé na música, na cultura, tá produzindo sempre. E aí, como é a família toda musical?
Cara, todo mundo. Eu comecei em...
Você é o mais novinho, né?
Eu sou o mais novo, eu sou caçula. Eu comecei ali em meados de 2009, 10. É, porque eu morei no interior aqui muito tempo e meu pai tinha uma escola de música, né? Ah. Aí, sempre vendo a molecada tocar ali, às vezes... Assim, eu sempre gostei de batera, porque meu irmão também já era batera e tal, tocava... Meu irmão, desde os 14 anos, tocava... Uh-huh. Uns bailão da vida, tocava com a banda de pagode, né?
Que legal.
Aí, quando a gente mudou pro interior, meu pai fez a escolinha.
Você nasceu aqui e foi pro interior?
Não, eu sou nascido lá. Eu sou nascido lá e vim pra cá. Eu sou de São Félix do Araguaia.
São Félix do Araguaia, velho.
Eu nasci lá e vim bem novinho, assim, antes de um ano mesmo. Na verdade, acho que foi uma temporada em Barra do Garças ali, eu não sei muito bem a história.
Aham. Uh-huh.
Mas eu fui criado a maior parte da minha vida até aqui, até os 12 anos.
Em Cuiabá?
Aí, isso, aí eu fiquei 4 anos lá em São Félix. E lá que meu pai teve a escola de música. E lá que eu tive contato verdadeiro, assim. Meu irmão era um cara um pouco ciumento, assim, com instrumento. Eu não chegava muito perto.
Os bateristas são ciumentos pra caramba, né?
Sim. Assim, eu nunca tive muito apego, não, assim, mas... Tanto que meu pai, quando ele tinha a escola, eu dava aula de violão, assim, ficava tocando violão. Mas assim, é porque eu tinha bandinha de rock também, com a molecada lá, tocava batera.
Lá em São Félix?
Só que tinha muito batera e tal, aí não tinha baixista, eu ia lá, pegava
fazia
baixo.
Baixo, né?
Fazia baixo também. E tocava violão, porque o violão era o lugar que a gente podia levar pra praia, né? Tal, esse negócio de ser batera, não tinha o tal do carrão na época, uh-huh, né? Que aliás eu odeio, mas...
Você não mede a mão em carrão, nem?
É assim, eu toquei muito tempo pela necessidade, assim, mas...
A galera desvirtuou não.
Muito. A galera desvirtuou muito, né? O que, né? Que era a ideia do carrão ali e tal.
Como se... todo mundo vai lá e toca, faz um ritmo.
A gente vai ficando mais velho, vai ficando sofrido, né? Tal coluna ali, mais gordinho.
Ô, Vini, a gente sempre brinca quando nas bandas, né?
É.
Vai tocar gaita, cara. Vai tocar bateria pra carregar aquele trambolho todo pro show.
O Ian disse que veio aqui.
Baterista sempre dá trabalho numa banda.
Eu assisti um trechinho,
né,
da entrevista do Ian aqui, ele falando que era pra me ensinar ele a tocar bateria. Eu falei, não, tio, larga a mão disso aí, você é guitarrista, cara. Né? Pra quê, né?
Mas, cara, a maioria dos guitarristas que eu conheço tocam bateria também. Por que essa facilidade? Você
cara, eu não compreendo, assim, não.
Mas eu já vi muita gente.
Eu já vi muito baixista, assim, também. Baixista.
Puxa, mas
é muito
muitos guitarristas que eu conheço tocam. Pega a bateria e brinca com ela. Eu sentei na bateria. Eu faço o ritmo legal com a mão. Pum, pum, cutuco, babá. Assim, igual um relógio mesmo. Agora eu vou pra bateria, eu não consigo, cara. Pegou um objeto na mão, a baqueta, eu já não Como é que você começou? Você levou, você sentiu íntimo já da bateria? Você quis tocar a bateria?
Cara, eu tenho pouca lembrança assim, do meu primeiro acesso com a bateria, mas o pouco que eu lembro era uma propaganda da Virada do Milênio, que tocava na TV, e era uma música tipo um axé, assim, e meu irmão deixava uma bateria montada na sala.
Ah, né, porque ele era pagodeiro. Aí você acompanhava?
Aí quando passava a propaganda na TV, eu ia lá e acompanhava.
Que legal, velho. Olha,
mas
que
assim, era como eu te falei, assim, ele era bem meio um pouquinho ciumento, assim. E eu tava.
Escondido
eu
dele.
É meio escondido quando ele não tava lá, né? E quando eu descobri assim, foi meio assim complicado, porque eu sou canhoto, né? Aí foi uma descoberta aí, da identidade ali, como que eu ia adaptar pra tocar.
Aí isso é curioso.
Aí eu,
hein,
meio que corrigi e adaptei meu estilo de tocar quando meu pai montou a escola mesmo.
Mas
aí
você
eu me assumi.
Na montagem tradicional do.
Tradicional de destro mesmo.
É mesmo?
É, aí eu inverti meu braço. Meu braço é de ambidestro, né? Ficou no caso. Assim, eu toco com o pé.
Você desenvolveu,
com o pé
desenvolveu
direito
isso
ali e inverti meu braço aqui. Chimbal do lado esquerdo e caixa do lado direito.
É, apanhou um pouco no início.
Opa,
muito,
até hoje.
Apanhou muito.
Até hoje.
Vini, o que, que você trouxe pra gente ouvir aí? A gente sempre.
Ó, eu
traz
trouxe
as
um.
Que, é, você, a banda Calorosa, que hoje é seu trabalho principal, né? Eu sei que você toca um. Toda hora eu vejo no palco, tá lá o Vini. Eu falei, esse cara toca com todo mundo, pô.
Então, eu trouxe todas da Calorosa, porque eu acho que o último trabalho que eu tenho aqui, que toca, que eu sei que toca aqui bastante, era Salomanos, né? Mas assim.
Que toca na rádio, você
ficou um pouquinho pra trás e tal, eu resolvi colocar tudo Calorosa. Eu tenho um trampo lançando agora, que é que eu gravei o álbum da Estela, né? Algumas músicas, eu acho que
foi
cinco faixas. Mas não tá lançado ainda, ela tá lançando aos poucos lá.
Eu falei, já lançou uma aqui na rádio também.
Sim,
uns
Água,
10
né?
dias atrás aí.
Essa, no caso, é só percussão, eu não gravei, né? Mas.
Muito boa a música, nossa.
Mas eu gravei umas faixinhas lá.
Aliás, a Mato Grosso tá bem servido de músico, de compositor, de
com,
né,
certeza.
Cantautores, né?
Aí eu optei por escutar, vou colocar tudo.
Vamos
Calorosa,
então.
Lançamento.
E Calorosa,
aí.
Eu preciso dizer aqui, é uma das bandas hoje que tem contemporâneas mais significativas da nossa música, da cena musical mato-grossense. É, quem não conhece ainda, eu indico aqui, procure conhecer a banda Calorosa. Os shows são incríveis, muito agitados, muito legais. Reúne uma galera muito bacana e estão tocando para todo lado. E aqui na Rádio Assembleia, de manhã, de tarde e de noite, você vai ouvir a banda Calorosa. Se ficar ligado na rádio, você vai acabar conhecendo. Nós estamos aqui com o Nicolas e o Felipe do Mato, meus dois queridos aqui, produtores e diretores do programa. Agora eu estou submetido a eles também. E ele é um reloginho ali, é Deus Cronos. Ele abana o... Olha lá, Eduardo, olha o tempo aqui. Chama a música aí, o que você vai ouvir? O que você vai mostrar para nós agora?
É, a gente vai ouvir DMT, né? Que é o último lançamento da nossa banda aí, Calorosa.
Me despreza, brincou, porque me adora. Porque eu despreza, eu tô firme, mas não choro. Ai, 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 me despreza. Estado com baronato imitando já na primeira.
na mágica aí. Convoca, convoca o passado tupi. Caboca na boca pra lenda sair. Tem fogo na soja pros ratos fugir. Só tacando fogo pra mágica aí. E sede de sangue já quando pare. Convoca, convoca o passado tupi. No corte da mata que nem sucuri.
É isso aí, acabamos de ouvir a banda calorosa aqui na Rádio Assembleia 89,5 FM. Você está no programa Sons de Mato Grosso, eu sou Eduardo Ferreira, eu nunca falo meu nome, né, Felipe? Eu sempre nunca falei, eu esqueço completamente. Estou acompanhado aqui do meu amigo Vini Barros. Vini, calorosa tem projetos, né? Muitos projetos,
sim,
né?
Sim.
O que vocês estão fazendo atualmente? O que vocês vão preparar aí para um futuro próximo?
A gente tem um EP para sair de 3 músicas agora. Que, inclusive, eu acho que o DMT que tocou agora faz parte. E tem um EP manifesto para executar agora, mês de junho.
Outro manifesto?
Outro manifesto.
Que era o calorista? Tipo,
eu não sei se eu posso dar esse spoiler, mas...
Aqui é bom pra dar spoiler.
É uma parte 2 aí que vem vindo pela frente aí, que a gente tem uma vivência mesmo, assim, tipo de aglomerar numa chácara aí, num lugar para compor mesmo e...
Vocês estão fazendo isso?
A gente está marcado para fazer agora, mês de junho. Uma imersão
legal.
Calorosa aí.
Que
todo
legal,
mundo,
imersão é ótimo.
Ou todo mundo ou sai um som foda ou todo mundo sai no soco. Brincadeira.
Claro que vai ser coisa boa, não tem como, né? E você gosta de compor?
Não, cara,
não?
Eu sou péssimo.
Letra, sou péssimo. Nada, não arrisca
não.
Nada.
Assim, eu consegui fazer assim umas 3-4 palavras aí. Em algumas coisas da Calorosa do primeiro EP, né? Mas foi bem assim, sentado ali, a galera compondo, porque a gente se reuniu.
Quatro palavras, umas 1000 batidas no bumbo.
Galera ali, aí veio uma rima na cabeça ali, saiu
olha,
alguma coisinha, mas bem pouco mesmo.
Aí,
assim.
Quem sabe, hein? Quem sabe na imersão pouca. Agora você dá uma mergulhada boa aí na poética profunda.
Quem sabe.
E você gosta de ouvir o quê? O que você gosta de ouvir?
Cara, eu gosto de ouvir muito funk. Muito funk americano, no
funk
caso.
Americano.
É, assim, aqueles... É meio gospel, pra eles é meio gospel, assim, tem muita coisa...
Prince,
sim,
sei lá.
Tem muita coisa.
Era um funk rock and roll.
É, porque né? Hoje em dia ficou muita funk coisa... Rock, funk né? De negão, né? Coisa muito...
Tá muito...
Rolou assim, um gospel, mas eu sempre gostei desse tipo de som, assim. Mas eu sou um cara meio eclético.
E aqui no Brasil...
Assim, eu tive muitas fases, assim. Eu gosto muito de Paralamas.
Paralamas.
De rock nacional, eu gosto muito de Paralamas. E tem umas coisas do reggae, assim, que
Carol Nunes,
é Carol Nunes.
Mas gosta de um reggae.
Eu corri
né?
Atrás aí, ó. Hoje em dia a gente faz trampo junto aí. Porque eu sempre fui... Eu já vi desde a época de Salomanos, foi reggae. O reggae foi uma parada que eu corria muito atrás, assim. Meu irmão já tinha banda de reggae também, aqui.
Qual banda
aí
que era?
Aí chamava La Rica.
Ah, cara, é mesmo.
Ele tocava na La Rica. Tanto que eu toquei um pedacinho lá quando ele virou pai e tal.
Aí você tocou aí... Tocou um período?
Toquei um período com o Didi, assim.
Sai um Barros, entra outro Barros.
Sai um Barros, entra outro Barros. Aí, logo depois, eu me chamaram Salomanos, eu conheci o Underground. Foi através da própria La Rica, do Didi, que era vocalista lá. Ele sempre trombava o P Brother, né? E a gente se conheceu, foi o Pé Brother que lançou eu no Underground, assim.
Uhum.
Porque em 2014, eu acho, acredito eu.
Você
mas...
já tocou comigo também, cara.
Sim.
Os vira-lata, né?
Sim.
Você e Igor Bess. Cara, e... que seu pai que foi ela... ver nosso show que ela veio lá? Que ele achou aquela bagunça?
Não, ele curtiu, ele gosta de viola pra caramba, né?
Ele falou, vocês têm energia, você tem energia ainda, cara?
Sim,
eu falei, ué, não tomou não, Branco.
É, ele deu uma sossegada, né? Mas ele...
E como é que ele vê sua música? Ele curte, né?
Ele curte, cara. Hoje eu tava conversando com ele aqui, ele vai mandar uma música pro festival lá. Eu falei, cara, dá... Porque ele gravou uma guia
ele
ali.
É o rei dos festivais, né? Que não
sim,
perde
aí
um.
Ele gravou uma guia de voz e violão, assim, com o microfone na frente, sem clique, sem
compõe
nada.
Compõe numa facilidade, né? Compõe numa facilidade.
Aí eu falei, não, já, do jeito que tá aí, dá pra... Já dá pra... botar a bateria aí mesmo, sem clique, sem nada. Bora. Olha. Bota uma bateria um baixo aí e tal, e você manda lá pro pessoal.
E você, no seu estúdio lá, você tem um estúdio, né? Fala aí do estúdio, e aí, como é que é esse trabalho? Você e o Igor?
A gente tá aí agora com o Rebu Produções.
Rebu Produções.
Mas o segmento a gente tá com sonorização.
Sonorização.
E o estúdio lá de ensaio e gravação.
Mixagem, faz tudo lá, né?
Faz tudo lá.
Eu estou gravando lá também.
É. Bom demais.
Então, eu tô faltando botar a bateria lá embaixo, né, na nossa música lá, né?
Então, só bora marcar.
Aqui no ar aqui.
Bora marcar!
Semana que vem nós vamos baixar lá. Vini, vamos ouvir mais uma?
Vamos.
O que você vai chamar agora? Você que apresenta agora, DJ. Vai lá, fala com o Felipe.
DJ, bote aí pra nós Malemá Tentiano.
Pensando no seu cheiro, durante o dia eu penso, será que modelo?
Nós dois calor mil grau, disputa desleal, encontro bom é assim, pra você e pra mim.
E olha, me prova, me molha, me conquista, me queira, me venha sempre perto, não arrisca. Fala, me cala com um beijo bem sacana, me pega no teu carro, teu sofá, na tua cama.
Acabamos de ouvir Malemá Tentiano, banda calorosa. Estamos aqui acompanhado de Vini Barros, o baterista da banda. Baterista animado ele. Você estava em Salvador lá, eu vi um monte de foto no Instagram.
Rolou. Fez parte de dos projetos aí que a gente está executando.
Paulo Monarco
e...
E essa parceria com o Paulo?
Ah, já vem de muitos anos, né? A gente foi quase parente.
Vocês foram cunhados, você era seu cunhado. Eu lembro que conheci Carol quando tava com o Monarco.
Não, o Monarco é uma onda, cara.
Ele namorou minha filha também.
Veio muito acalhar.
Bicho é danado,
velho. Veio muito acalhar nesse movimento. Nesse movimento que a gente tá junto aí, né?
Monarco é um gêniozinho aqui no gramado. Ele é muito bom, sim, cara. Pra mim, um dos melhores compositores de Mato Grosso, assim.
Ele é gênio, né, cara?
Sem dúvida, sem dúvida. Desde moleque conheço ele, conheço o pai e tal, barará, aquele guri pequenininho, cabeludo, rapaz.
Cabeludo.
O cabelo ia lá na perna, né?
Cabeludo.
Do tempo um violão de... grande, pra ele era pequeno.
Do Cantoria.
É,
eu tô morando,
cara,
na rua do Cantoria
guri, desde
agora.
Desde o início, né? Ele já mostrou que veio pra valer, cara.
É, ali é...
Pegou no instrumento assim, já de cara, já você vê, cara, esse cara é diferenciado. Eu entrevistando o Zeca Baleiro uma vez, o Zeca Baleiro falou, morro de dó do Paulo Monarco. Falei, por quê, Zeca? Porque... O Monarco nunca vai ser um artista de massa, cara. E as músicas dele são complicadas. E assim, foi um elogio, né? Ele fez um elogio. Porque pobre da indústria, né? Coitado da indústria, que infelizmente renega algumas informações que poderiam estar circulando de uma forma mais educativa, até musicalmente. E o que tu acha disso? Que é a música na cena aqui em Cuiabá hoje? Como é que você tá vendo?
Cara,
a
é
cena
isso,
em si,
assim,
qual que você vê?
O próprio Monarco...
Tem crescimento?
O próprio Monarco veio com essa ideia, né? De assim. Que ele fala que ele fez muitos sons cabeçudos, assim,
é,
e tal.
Som a cabeça.
Fez umas,
né,
paradas
mesmo,
muito
é
loucas, assim, e no final das contas,
agora
ele viu que a raiz dele tá aqui, nesse som.
Lambadão,
rasqueado. Que ele já, na época do Paraíso Abissal, acho que ele já tava nessa vertente, né? Aí ele deu aquela escorregada pra fora, foi lá pra São Paulo. Então,
ficou um
e
bom
é
tempo,
isso, cara,
né?
Assim, é legal que a gente não pode falar que a gente tá criando esse movimento, né? Mas a gente tá resgatando,
tá dando sequência
a galera
que... Porque tem muita gente...
A galera que tocou, e tem ele, mesmo. Tem o próprio Cris Chaves também, né? Que,
sim,
que tocam...
Christopher Chaves.
Sim, Christopher Chaves. Toquei com ele um tempinho também.
O Cris, na época do sarau que a gente fez na Praça Mandioca lá, a gente realmente movimentou de novo a Praça Mandioca, mas a praça estava morta. A gente chegou com o sarau, ficamos 6 anos, toda terça-feira, sem um centavo de recurso público, nada, só na brodagem. E o Cris levava a mesinha de som, era dele. Cada um levava uma coisa, cara, uma caixinha, um trem. Cara, é lindo fazer um trabalho assim, né? Tão honesto e tão digno que virou, né, cara? O que virou a Praça Mandioca hoje. E depois que virou moda, nós paramos. Aí a gente parou. E você vê como a própria sociedade pode levantar os espaços,
sim,
né? Ocupar os espaços,
sim,
com cultura, música e reviver tudo isso, né? E aí, você gosta... E essa cena? Você continuou falando que você tava...
Ah, então... É complicado, assim, porque eu acho que todo mundo veio... Todo mundo veio na mesma... No mesmo, assim, esse pós-pandemia, nessa pandemia que veio esses editais, áudio blanco, uhum, e tal, todo mundo meio que se movimentou junto, né?
Uhum.
E a gente tá num momento legal, cara, eu acredito, assim.
Uhum.
Pô, tem muita gente bacana aí. A gente tava conversando sobre o Heitor lá aquele dia.
O Heitor,
pô,
Matos,
cara,
Heitor,
muito bom.
Lá
aquele assim, dia a galera regular. De todo o segmento mesmo, né? Só a gente,
cara,
que foi atrás de Lambadão, atrás de
Rasqueado.
É uma
revelação também aquele moleque, toca,
sim,
muito. E veio aqui também já.
Tem muita gente legal tocando aí, tocando autoral.
Autoral,
que
isso é importantíssimo, né? Eu digo, toda música é autoral, toda música tem um autor, né? Agora, esse é um termo que eu implico um pouco com ele, mas toda música é autoral, não tem como. Que música não é autoral? Só sou o IA agora, mas mesmo assim o IA também é uma autora, inteligência artificial.
É isso.
Tem muita gente compondo hoje com ela, né?
Sim, sim.
Você manda um pedido de texto, vem. Aí você manda um pedido musical, vem, pronto. E aí, como é que vão ficar? E a música, ela deve ser orgânica ou ela pode ser artificial?
A galera fala que não vai morrer, né? Eu também acredito que não...
Eu acho que tende a ter uma valorização do orgânico,
sim,
né?
Sim, não tem
uma
como.
Contravalorização, assim, né?
A gente pode
uma reação,
ficar aí,
né?
Pode ser...
Porque falta alguma coisa naquilo ali.
É porque eu acho que o público também não abraça, assim. Eu não sei se é porque a gente fica dentro de uma bolha, mas... Assim, se eu for pegar a massa no geral, a galera não abraça isso 100%, não abraça ali. O orgânico tá aí...
Pulsando,
não tem como.
Vamos pulsar o Calorosa mais uma vez?
Vamos,
pra fechar
vamos
o programa,
cima.
Acho que nosso tempo já tá ali. O Felipe só faz uma carinha ali. Nicolas e Felipe, a dupla implacável aqui da...
Dá dó, pô, de acabar.
As conversas, as conversas fluem, né? Mas sim, é isso. O tempo é esse mesmo. E fica pra uma próxima aí, voltar aí qualquer hora.
Junto,
beleza, Vini, meu querido? Muito obrigado pela sua presença aqui. Faz hora que eu tô te chamando, né, cara?
Tamo junto.
Ê, estrela. Vai lá, chama aí, calorosa. Chama aí a última.
Eu que chamo?
Eu, hein?
Vamos lá.
Isso é o programa.
Manifesto Calorista.
Adiante. relaxado, dançante.